No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é segunda-feira, 11 de janeiro de 2016.
Destaques desta edição.
Reforma trabalhista será desafio no Congresso em 2016.
Para CUT, governo erra ao propor reforma na Previdência.
Aviação. Campanha salarial de trabalhadores reivindica 12% de aumento.
Confira nesta edição do Jornal da CUT.
Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Aeronautas e aeroviários de Guarulhos, Porto Alegre, Recife, Campinas e das bases da Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil da CUT, a FENTAC, aprovaram em assembleia na semana passada a contraproposta salarial que será apresentada às empresas aéreas no próximo dia 14. O reajuste a ser reivindicado é de 12%, sendo 10,97% de reposição da inflação e 0,93% de aumento real. Além desse, um aumento de 15% nos pisos salariais e benefícios e 20% na cesta básica.
A proposta das empresas, que não contempla nem a reposição da inflação, foi rejeitada por unanimidade. As reivindicações vão ser apresentadas pela FENTAC e sindicatos filiados ao Sindicato Nacional das Empresas Aéreas, o SNEA, na rodada de negociação da campanha salarial no dia 14 de janeiro, na sede da entidade patronal no Ibirapuera, em São Paulo.
Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, divulgados no dia 31 de dezembro de 2015, mostram que o mercado da aviação brasileiro continua aquecido e que as empresas aéreas têm condições em avançar em uma proposta de reajuste salarial justa para os trabalhadores. Em 2014, 117 milhões de passageiros foram transportados, representando um acréscimo de mais de 68 milhões de passageiros nos últimos 10 anos.
A demanda doméstica apresentou alta de 5,8% em 2014 e atingiu o seu maior nível nos últimos 10 anos. Para o presidente da FENTAC CUT, Sérgio Dias, diante dos avanços comprovados no setor, os aeronautas e aeroviários devem ser reconhecidos. Ele afirma que a categoria não vai aceitar perdas salariais e tampouco demissões.
Política.
Na volta do recesso, a agenda que o Congresso Nacional terá pela frente traz pelo menos 8 propostas que representam um grande retrocesso para os movimentos sindical e sociais. São textos que tratam da privatização das estatais, redução da maioridade penal, retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, estatuto da família, lei antiterrorismo, ataques ao direito da mulher, terceirização sem limites e o estatuto do desarmamento.
O portal cut.org.br conversou com o analista político do Diário, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto Queiroz. Ele afirma que o foco da agenda conservadora será mesmo a reforma trabalhista e previdenciária, que parece ganhar cada vez mais espaço no Executivo. Ele alerta que não há outra saída para os movimentos, além de definir uma pauta comum e transformar isso em pressão no Congresso, inclusive com exposição dos parlamentares que votarem pela redução dos direitos da classe trabalhadora.
Queiroz afirma também que o Congresso vai priorizar a regulamentação da terceirização em 2016.
O governo sinaliza aí com o envio de uma reforma da Previdência, revendo uma série de requisitos para efeito de obtenção de benefícios previdenciários, que ao final vai resultar certamente em redução de direitos, enfim, de retrocessos nessa conquista importante de proteção social que é a Previdência. O projeto da terceirização vai ser um dos projetos sobre os quais vai haver uma pressão muito forte do poder econômico e de alguns parlamentares para fazer andar. Para a gente, esse era um assunto que estava sob controle, mas com a declaração recente do Nelson Barbosa falando que a reforma trabalhista entra no radar e fragilizou completamente a estratégia anteriormente montada. Então, a questão da terceirização é um tema preocupante que está no Senado,
Além do PL da terceirização, um outro projeto, o das estatais, que cria condições para a privatização das empresas públicas, também deve ser prioridade no Senado, segundo Queiroz.
Na última quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff anunciou que a reforma na Previdência está na pauta e que deve focar essencialmente na idade limite da aposentadoria. Para o assessor do DIAP, a conversa tem que ser mais detalhada em relação a qual idade se fala.
Depende de que idade mínima se esteja trabalhando, né? Nós temos, por exemplo, a idade média de aposentadoria hoje no Brasil está ali em torno de 60 anos, 50, 58, 60 anos. Tal. Querem estabelecer como regra básica, como regra inicial, 65 anos. Na minha avaliação, se não tiver uma generosa regra de transição, retrocesso sim, porque tem muita gente que está aí próximo de se aposentar, começou a trabalhar muito cedo, né, e que caracteriza efetivamente um contrassenso com a recém-aprovada flexibilização do fator, né? A flexibilização do fator veio exatamente para permitir que aquelas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo não ficassem condicionadas a uma idade mínima, né, para poder alcançar o fator previdencial, fator previdenciário pleno, né? Fórmula 100. Então, é uma contradição. Agora, acho que é muito difícil que o governo consiga limitar o escopo apenas a esse aspecto, porque o interesse do mercado, esse é apenas um dos pontos, mas um dos pontos principais é desvincular o salário mínimo do piso previdenciário. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo é alterar a forma de correção dos benefícios previdenciários, ou seja, eliminar a desindexação. Então, agora, eu acho, sinceramente, que não tem ambiente para aprovar esse tipo de matéria. Eu acho que por mais fragilizado que estejam os movimentos, são capazes de brecar a aprovação dessa matéria, porque requer uma mudança na Constituição. Se fosse uma lei ordinária ou complementar, talvez houvesse espaço para que as forças interessadas nessa mudança conseguissem maioria.
Em uma análise sobre os desafios para 2016, Queiroz afirma que o ano terá de ser de maior luta, maior desafio. Ele explica que o governo está num cenário em que, pressionado pelo mercado e pela ausência de investimento, deve sinalizar com concessões que até um passado recente não faria. Antes, até 2014, havia margem fiscal para dar incentivos e, a partir de 2015, vieram medidas que o próprio Executivo parece indicar que não foram suficientes. Diante desse cenário, para Queiroz, a saída para o movimento sindical é estabelecer unidade.
Estabelecer um processo de unidade no movimento, né, em relação a pautas centrais, e havendo essa unidade, é possível, a despeito de eventualmente o governo apoiar propostas em sentido contrário, de segurar essas matérias, porque elas vão implicar realmente cortar na carne, né? Porque o que podia ser tirado já foi tirado ali nas MPs 664 e 665, né? Então, acho que, considerando o que isso representa, havendo unidade de ação do movimento, pode segurar isso. Ou, aí é uma avaliação clara do movimento, de analisar que, se sentir que não tem correlação de forças para barrar, fazer uma negociação que ameniza os efeitos perversos, né, dessa matéria. Mas eu acho que é possível resistir, porque as matérias expõem muito os parlamentares. São temas que realmente, você fazer uma flexibilização de direitos, né, na área, o corte de direitos na área trabalhista, você mexer em direito previdenciário, né, num quadro de pulverização partidária como esse agora, e com a confusão grande que a oposição, para se contrapor ao governo, tem votado de forma incoerente com o que historicamente defendeu, né, com seus programas e tal. Então, eu acho que tem um ambiente de divisão no parlamento, que se houver unidade de ação do movimento, é possível segurar e evitar que esses temas do mundo do trabalho sofram um retrocesso.
A primeira manifestação, organizada pela CUT e pelos movimentos sociais e demais centrais sindicais também, está marcada para o mês de março de 2016.
Jornal da CUT.
Em nota publicada no portal www.cut.org.br, a Central Única dos Trabalhadores afirmou que o governo erra ao propor uma reforma na Previdência, porque esse não é o desejo da classe trabalhadora. A pesquisa Vox Populi, encomendada pela CUT no fim do ano passado, aponta que 88% dos entrevistados são contra mudanças na Previdência que possam penalizar os trabalhadores. Apesar disso, veio a surpresa, com declarações da presidenta Dilma Rousseff, feitas à imprensa, sobre a necessidade de mudanças, sinalizando especialmente que é preciso implantar a idade mínima para as aposentadorias. Para a CUT, esta proposta é inaceitável porque prejudica quem ingressa cedo no mercado de trabalho, ou seja, a maioria dos trabalhadores brasileiros. Porém, mais uma vez, o governo se equivoca ao anunciar mudanças que interferem no cotidiano da classe trabalhadora sem dialogar e sem ouvir as propostas de quem representa essa classe, no caso a CUT e as demais centrais. O que é de se admirar é que esse diálogo deveria se dar no Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e Previdência Social, um espaço que foi criado pela própria Presidenta da República e coordenado pela Secretaria-Geral da Presidência. Para a CUT, essa postura do governo e da presidenta Dilma de não dialogar dificulta cada vez mais a relação com as centrais sindicais e com os movimentos sociais. A presidenta alega que a mudança na Previdência é necessária, porque do jeito que está, não se sustenta. Mas a Central Única dos Trabalhadores, que tem propostas para dialogar antes de discutir a Previdência, acredita que seja preciso discutir todo o sistema de Seguridade Social. A partir disso, buscar resolver os problemas da Previdência, cujos principais são a sonegação, que deve ser duramente combatida, e as isenções fiscais que recaem sobre ela. Essas isenções fiscais devem ser absorvidas pelo Tesouro e não pela Previdência, porque elas são fiscais. Reformar a Previdência com a perspectiva de retirar direitos afasta cada vez mais o governo dos trabalhadores e da sociedade em geral. A CUT é contra qualquer medida que retire direitos e o anúncio da presidenta vai na contramão do que a central defende. O ano de 2016 deve ser de avanços, de conquistas e não de retrocessos.
Jornal da CUT.
O Jornal da CUT termina aqui. Mais informações? Acompanhe nosso portal www.cut.org.br. Acesse também redebrasilatual.com.br e tvt.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGORA Comunicação. Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.